Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. No programa de hoje você confere. Estudo revela, apenas 3% dos ecossistemas do mundo permanecem intactos. Acessibilidade ao produtor rural na região da Serra Gaúcha, localização privilegiada, amplo espaço físico para atendimento e maior oferta de gestão de estoque estão entre os requisitos para atender a demanda local. E ainda, Vigilância Ambiental em Saúde de Caxias do Sul confirma a morte de 2 bugios por febre amarela. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é a relação das mortes de bugios na região e a febre amarela. A Vigilância Ambiental em Saúde, ligada à Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, recebeu no dia 20 de abril a confirmação de que 2 bugios foram encontrados mortos no interior do município e estavam infectados com febre amarela. Os laudos positivos foram emitidos pela Secretaria Estadual da Saúde. Ainda são aguardados os resultados de testes em outros 4 macacos. Os 6 animais foram localizados desde o início do mês de abril por moradores em diferentes pontos de Fazenda Souza e Criúva. Outros 11 macacos também foram localizados sem vida, mas não foi possível coletar material para exames. Macacos podem se contaminar e morrer de febre amarela ou raiva, doenças que podem ser transmitidas a humanos, entre outras causas. O repórter Pablo Ribeiro ouviu o veterinário da Vigilância Ambiental em Saúde, Rogério Poleto, sobre o assunto. Acompanhe.
Na verdade, a gente conta com a colaboração, principalmente dos moradores do interior do município, né? Claro que outras pessoas mesmo que moram na cidade, mas frequentam o interior através de chácaras ou de turismo rural ou de outras atividades também podem auxiliar, né? Que a gente faz o monitoramento da febre amarela é através de exame laboratorial, de coleta de material de animais mortos, né? De macacos, no caso. O macaco predominante da nossa região aqui são os bugios, que é o que praticamente a gente encontra mais facilmente, né? Então, alguma pessoa, seja morador, seja turista, enfim, que encontrar um animal pode nos informar e a gente busca ir no local e fazer essa coleta, né? E por isso o monitoramento. A gente faz esse monitoramento desde 2008, então a gente já tem um tempo aí de experiência e por enquanto a gente não teve nenhum caso confirmado de febre amarela nesses animais que foram coletados. A gente está aguardando esses, porque a gente já tinha sido avisado pelo Ministério da Saúde, pela Secretaria Estadual de Saúde também, que muito possivelmente a febre amarela chegaria esse ano pelo acompanhamento de casos que eles estavam fazendo desde São Paulo, Paraná, Santa Catarina e aqui no Rio Grande do Sul também. Então faz parte esse monitoramento, né? Então nós estamos no aguardo, mas a gente já vai salientando para toda a população que mais dia, menos dia, possivelmente essa febre amarela chegue realmente, né, a circular no município.
Bom, doutor, vamos aqui, quero aproveitar a sua presença e deixar claro para o nosso ouvinte, o bugio não é o transmissor da febre amarela?
Não, não é. Na verdade, isso é uma pergunta muito importante e a gente tem que esclarecer bem a população. Não precisam ficar com medo do macaco, né, do bugio no caso. O bugio, na verdade, ele também adoece dessa doença, e alguns sobrevivem e outros morrem, né, de febre amarela. Então, o bugio, para nós, ele é um sentinela, ele é um sinalizador que pode ou não estar circulando a febre amarela em uma região, né? Quem transmite febre amarela são mosquitos, né? Na área de interior são duas espécies, que é o Sabetes e o Aemagogus. Então são duas espécies nativas, assim, que existem em áreas de mata. São insetos que vivem principalmente na copa das árvores. Então por isso o contato desses mosquitos com os animais, com os bugios, é muito mais fácil, muito mais rápido, né? Então por isso que eles sinalizam a doença antes do que em moradores da mesma região, por exemplo, né? Por essa proximidade de contato. Então, os bugios, na verdade, eles só sinalizam. Para nós é muito importante isso, então as pessoas não precisam ter medo também. Ah, encontrei um bugio morto, vou adoecer ou vou chegar perto dele também e vou pegar a febre amarela. Não, porque tanto do animal vivo quanto do animal já morto, também não há essa transmissão. Então, não, por causa do macaco não há transmissão, não tem problema, né? Isso, então, é importante. Aí a gente pede o quê? Que as pessoas que encontram o animal ou ligam direto aqui na Vigilância Ambiental ou podem informar essa informação, repassar na Unidade Básica de Saúde do distrito onde a pessoa mora, né? Que aí também a Unidade Básica vai nos acionar e nós vamos buscar fazer a coleta de material para comprovar a febre amarela, né? E raiva também é outra doença que a gente também acaba coletando material. Enfim, né, a gente tem outras causas também, às vezes elas não são diagnosticadas, né, mas laboratorialmente a gente tem para essas doenças, né.
A gente ressalta isso, né, doutor, porque todos os anos a gente também tem aqueles registros de pessoas que não têm a informação e acabam matando bugios. A gente vê esses casos todos os anos e por isso a gente precisa fazer esse alerta. Esse caso, o senhor tem tido esses relatos, ou nesse ano, ou nos anos passados, e isso também é importante destacar, acaba gerando um desequilíbrio no ecossistema, né?
Isso. Na verdade, assim, ó, essas declarações, essas informações que as pessoas, moradores da região, estariam eliminando, matando bugios, né? A gente aconteceu principalmente ali em 2009, onde aqui no estado ainda não era, as pessoas não eram vacinadas para a febre amarela, porque não havia a circulação da febre amarela, né? Então, só para quem viajava para outras partes do país eram vacinadas. E aí, em 2009, assim, surgiu um surto bastante grande aqui no estado, começando pela fronteira oeste, e depois, com esse monitoramento, né, foi se percebendo essa onda que andou desde a fronteira oeste, depois no centro do estado e depois chegando até aqui próximo da nossa região aqui da Serra, Porto Alegre, enfim. E naquele momento, sim, como era uma doença que a gente falava muito pouco, a gente ouviu, sim, relatos de pessoas que mataram bugios, enfim. Depois disso, né, foi feito também esse trabalho informando as pessoas, não, olha, eles são sentinelas, eles não são os transmissores, enfim. A gente não teve, diminuiu bastante esse tipo de situação que chegou para nós. Então, acho que houve já uma melhora, uma compreensão da doença, uma compreensão do papel importante do bugio sendo um sinalizador, que infelizmente ele morre também, né? Então, ele é um sinalizador para nós. Para nós é mais importante que ele sinalize para a gente poder reforçar para a população se vacinar e tomar outros cuidados, né? Então, praticamente agora, principalmente esse ano que a gente foi, mesmo tendo a gente ido em várias propriedades que teve mortes de bugios, a gente vê uma preocupação realmente das pessoas em manter eles ali, em que eles se curassem, em que eles ficassem próximos da sua propriedade.
O senhor falou da vacinação. Quem já tomou a vacina da febre amarela tem uma imunização permanente?
Isso, justamente. Antigamente, até ali, por exemplo, 2009, quando se vacinou, então, praticamente toda a população de Caxias, né? E depois essa vacina entrou no calendário vacinal, então as crianças que foram nascendo já foram sendo vacinadas, outras pessoas que vieram de outras áreas, adultos mesmo, que procuraram as unidades básicas também foram vacinadas, né? E em 2009 ainda se falava, a princípio, que essa vacina ela teria que ser repetida de 10 em 10 anos, né? Mas aí novos estudos foram feitos meio tempo e chegaram à conclusão, novas né, evidências, enfim, que não, que ela dá uma imunidade permanente. Então, não precisa fazer novos reforços. Quem já foi vacinado não necessita fazer reforços, né?
E quem ainda não foi vacinado, como é que faz, doutor?
Aí procura a unidade básica de saúde, da sua, onde reside, né? Seja no distrito, seja na cidade também, procure a unidade básica de referência da região onde a pessoa mora, né? Porque como esse frasco de vacina, ela vacina se não me engano são 5 ou são 10 pessoas, agora eu estou um pouquinho, não lembro do tamanho do frasco da vacina, mas ele tem uma duração, então não é todo dia que tem a vacina disponível na unidade básica. Geralmente eles balizam, geralmente nas quartas-feiras, todas as pessoas que querem fazer a vacina de febre amarela para evitar desperdício, né? Então a gente recomenda o quê? Ligue ou vá na unidade básica de saúde e confirme o dia, já deixa pré-agendado o dia que vai fazer a vacina e se imunize, né? Se vacine, que fica protegida, uma vacina com bastante proteção, né?
Para a gente encerrar, tem uma curiosidade, tem uma época, existe uma época aí de maior incidência da doença?
Nós não temos, assim, essa informação, assim, de época, tá? Mas a gente, como a doença ela é transmitida por picadas de mosquito, sempre nessa faixa de primavera e verão aumenta a atividade desses insetos, então geralmente as doenças começam a circular verão e final de verão, que é essa época que nós estamos agora, né, já entrando num outono, já no outono, né, mas então essa época, primavera, verão e outono, pela movimentação, pela atividade dos insetos, né, dos mosquitos que são os transmissores, né. Pelo menos na nossa região, o que ficou até hoje, assim, mais visto, né? Tanto lá em 2009 quanto agora, né? Que a gente teve essas preocupações. Mas, que nem eu disse, a gente teve, nos outros anos, a gente não teve nenhum animal que a gente coletou positivo. Todos foram negativos para a raiva, né? Então, a gente... para a febre amarela, desculpa. Então, a gente não tem esse histórico aqui na nossa região de época real, né? Da circulação da doença. Mas pela atividade do mosquito, sim, seria mais nessa época aqui.
A vacina contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação. Pessoas que já fizeram a dose não precisam mais aplicá-la, já que a imunidade é permanente. Para os que ainda não fizeram, as unidades básicas de saúde aplicam as vacinas às quartas-feiras. Já a vacina da raiva é agendada pelas unidades básicas de saúde, conforme avaliação após casos de agressão, como mordeduras, arranhaduras ou lambeduras de ferimentos e mucosas. E no próximo bloco, acessibilidade ao produtor rural da região da Serra Gaúcha, localização privilegiada, amplo espaço físico para atendimento e maior oferta de gestão de estoque estão entre os requisitos para atender a demanda local. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!